ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Quinta-feira, 15/1/2026, são 18 horas. Eu sou Marcelo Esmigo, ao meu lado aqui nos comentários, Rodrigo Ricardo, e trabalho técnicos da fera Virgílio dos Santos. Está no ar o Mundo da Bola.
Ferreira.
E na sequência da primeira rodada do Campeonato Carioca, o Vasco faz a sua estreia na temporada contra o Maricá em São Januário às 9:30 da noite. A tendência é que o técnico Fernando Diniz já inicie a temporada com os titulares e mande a campo logo mais uma equipe bem parecida com a que disputou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no final do ano passado. No entanto, a estreia dos titulares não vai impedir que outros jogadores sejam utilizados. O técnico Fernando Diniz explica a estratégia para esse início de temporada.
A gente está fazendo uma análise de colocar, de tentar fazer essas coisas, mas colocar sempre o que é o melhor para determinado momento da temporada. A gente está elaborando aqui junto para ver qual que é o time que estreia, se a gente vai mudar já, se vai jogar um time um jogo, outro time outro jogo, até a gente iniciar o brasileiro. Uma coisa que a gente tem conversado internamente. A gente está com um elenco agora de retorno com muita gente. Então, não tem como jogar todo mundo. Eu vou procurar, e a gente está procurando fazer as análises dos jogadores e colocar aquilo que eu acho que é o melhor para o Vasco. Quando a gente conseguir observar, e se a gente achar que vale a pena colocar para observar, eu vou colocar. Mas se eu achar que não, que a gente tem que colocar um outro tipo de, ou repetir o time, eu vou fazer aquilo que eu achar. Não quero assim falar para você me comprometer se eu vou ver todo mundo. Eu tenho que ver a resposta que está tendo no treino para fazer o que é melhor para o Vasco, pensando não só no momento de hoje, no começo, como o restante da temporada. Eu não tenho como te afirmar se eu vou ver todo mundo. Eu já estou vendo todo mundo no treinamento. Eu preciso ir avaliando para ver qual que é a melhor equipe para jogar jogo a jogo.
E Felipe Coutinho é um dos mais experientes do elenco vascaíno, mas foi um dos mais criticados pela torcida no ano passado. Fernando Diniz fez questão de defender o jogador.
Eu acho que do Coutinho pode esperar bastante entrega, é um dos jogadores que mais treina aqui, e só ver os números do Coutinho em termos de do que ele corre e de partidas disputadas, que ele bateu o recorde de acho que da carreira dele em partidas jogadas numa temporada.
E sobre reforços, o torcedor do Vasco teve uma boa e uma má notícia hoje. A má notícia é que o Bournemouth, da Inglaterra, tem conversas para contratar o atacante Rayan. Entre o jogador e o clube inglês, já está tudo encaminhado para um contrato de 5 anos. A proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. A negociação agora depende da concordância do Vasco em vender a sua principal joia. E a boa notícia é que o Vasco acertou a compra de André Gomes junto ao Rennes, da França. O clube vai exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do atacante colombiano. A direção vascaína vai investir um valor um pouco acima de 4 milhões e meio de euros, cerca de 30 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, animado lá o Vasco, é uma boa contratação, mas também é uma grande perca se o menino Rayan sair.
Boa noite, Smigo. Boa noite a todos da Rádio Nacional. É verdade, uns vêm, outros vão. Acho que dificilmente o Rayan vai permanecer no Vasco. O valor é uma alta pedida, não são os 60 milhões de euros que o Vasco pretendia, que está na cláusula da multa rescisória. Mesmo assim, é um bom valor. Já o Lazio já tinha oferecido 25 milhões de euros. E agora, com essa proposta do time inglês, acho que dificilmente o Rayan permanece. E é isso, uns vêm, outros vão. Esse é o mercado da bola. Esse Bremer seria o terceiro reforço que chega para o Diniz nessa temporada. O Vasco contratando pontualmente dentro das suas limitações financeiras, mas eu acho que isso é bom. Está administrando com responsabilidade, não está fazendo loucuras. Não adianta o clube também ter contratações de peso, passar uma sensação de um crescimento que não é sustentável. Ou seja, ser um balão japonês, sobe um pouquinho, daqui a pouco despenca. Então acho que o Vasco está tendo muita responsabilidade. Diga.
Não, agora se esperasse um pouquinho, poderia até conseguir um valor maior, hein? Rayan é...
É verdade, o Rayan é um jogador muito jovem, né?
Tem mais gente de olho nele aí, lá de fora.
É verdade, mas talvez o Vasco coloque uma cláusula na segunda negociação, né? Ou seja, caso depois ele vá para a Inglaterra e seja novamente negociado, o Vasco deve colocar uma porcentagem aí também. Já tem direito a uma porcentagem por ser o clube formador, mas deve acrescentar mais alguma coisa aí nessa negociação. É difícil segurar, porque a situação do Vasco também não é muito tranquila financeiramente, né? A P tá fazendo, tá tentando, o Pedrinho tá nesse trabalho de reconstrução do clube. E começa hoje uma nova temporada, acho que o Vasco também fez um esforço de manter o mesmo, praticamente o mesmo time. É, se o Rayan sair, será, o, digamos assim, o primeiro titular a sair do time. Eu acho que é importante também, não dá para dizer que o Vasco vai começar essa temporada sem entrosamento. E eu acho que hoje o Vasco começa com o pé direito no Campeonato Carioca.
É isso. E voltando ao Cariocão, o Bangu quebrou um jejum de 24 anos sem vencer o Flamengo. O Alvirrubro Suburbano venceu o time sub-20 do Fla por 2-1 ontem em Moça Bonita, em partida válida pela primeira rodada da competição. Logo depois da partida, o técnico Flávio Tinoco elogiou a atuação da sua equipe.
Nós fomos muito felizes em fazer dois gols muito rápido, né? E isso desestrutura todo um plano de jogo do adversário. Depois a gente tem um pouco de dificuldade de controlar, natural que o Flamengo se atire à frente. E aí nós tivemos que, no final do primeiro tempo ali, fazer uma inversão de sistema para a gente sustentar e levar esse resultado para o intervalo. É, voltamos para o segundo tempo um pouco mais organizados, e aí vem a perda de alguns atletas que sentiram um pouco, né? É uma estreia, né? E mexe com as emoções, e aí a perna pesa um pouco mais, mas os atletas que entraram também foram extraordinários e sustentaram o jogo até o fim, e a gente conseguiu sair com uma grande vitória.
E pelos lados do Flamengo, o técnico Bruno Pivetti elogiou a atuação dos garotos rubro-negros, apesar da derrota em Moça Bonita.
Os jogadores se entregaram bastante durante a partida. É claro que tudo ficou mais difícil mediante os gols que nós sofremos nos primeiros minutos da partida. São situações que a gente treina, trabalha, conversa, mas infelizmente todos nós estamos ali suscetível ao erro. Infelizmente, dois erros nos custaram dois gols sofridos, e aí depois fica difícil correr atrás, mas mesmo assim os jogadores tiveram personalidade, lutaram, conseguiram criar boas oportunidades, fizemos o 2-1. Tivemos algumas oportunidades para poder empatar e até virar a partida, infelizmente não foi possível, mas eu saio orgulhoso de novo do espírito de luta dos jogadores, que são sub-20, né, atuando em nível profissional. A gente tem uma confiança plena nesses jogadores que podem oferecer muito ao Flamengo e ao futebol brasileiro. A gente vai procurar blindá-los da melhor maneira, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, ajustar, fazer os ajustes para que a gente possa continuar competindo da melhor forma.
E o jogo contra o Bangu marcou a despedida de Wallace An do Flamengo. O clube rubro-negro acertou a venda do atacante para o Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Vai fazer falta o jovem Wallace An?
Não, não vai fazer falta no elenco do Flamengo, é um elenco recheado. O Wallace An teve até oportunidades no Flamengo. É, o Felipe Luiz, particularmente, acho que tinha um carinho por ele, né?
Botou ele no time principal várias vezes.
Exatamente, mas, enfim, é jovem ainda, talvez. Acho que o Flamengo fez uma excelente negociação, 10 milhões de euros dentro do mercado nacional, vendeu para o Bragantino, então acho que o Flamengo fez um excelente negócio. E talvez a gente ainda vá falar do Wallace An. É um jogador que tem potencial, mas é jovem, como todo jovem, precisa amadurecer, acertar o foco, né?
Verdade.
Ou seja, vamos ver. Ele tá num grande time, num bom time ainda, que é o Bragantino.
E vai ter mais oportunidade de jogar também.
Com certeza, vai ter mais oportunidade de jogar. Agora, em relação ao jogo de ontem, foi um jogo bastante animado, principalmente nos primeiros 20 minutos. Teve o gol do Garrincha, com um S, né, do jogador do Bangu, mas é um time sub-20, né? Contra um time de profissionais. Então, o Flamengo sabia desse risco, e não é um risco totalmente calculado. O Flamengo já deve estrear na próxima semana com o seu time principal e certamente estará aí nas semifinais do Carioca.
É isso. E outra notícia quente no Flamengo é o caso, né, do menino Paquetá. Flamengo e West Ham estão mais próximos de um acordo pelos valores da negociação de Lucas Paquetá. Nesse momento, o maior entrave é a liberação do jogador. A transação seria realizada na casa dos 35 milhões de euros, cerca de 217 milhões fixos, mais 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, em bônus. O problema final a ser resolvido é a data de saída de Paquetá da Inglaterra. O jogador e o Flamengo querem a liberação imediata, mas o West Ham pede um empréstimo até o fim do campeonato inglês. A equipe está na zona de rebaixamento com 7 pontos, a menos do que o Nottingham Forest, que é o primeiro time fora do Z3 lá, né? Zona de rebaixamento.
É, o Paquetá vem, resta saber quando. E é claro, é uma negociação que está em curso, e numa negociação cada um vê o melhor lado para si. O West Ham está nessa situação delicada no campeonato inglês. O Paquetá é um jogador importante, é titular do time.
7 pontos, é que o Paquetá tem esse fôlego todo para salvar?
Não, não é só ele, mas sem ele aí fica mais difícil ainda, né? É claro que uma andorinha só não faz verão. É, e o Flamengo gostaria já de contar com ele desde o início da temporada, até para ele chegar, se adaptar, né? Não vai chegar jogando, por mais que seja um jogador de primeira linha, né? Tem uma concorrência, né? O Flamengo não é assim também. Eu acho que ele chega para ser titular, vai ganhar essa vaga.
E a necessidade do Paquetá também de jogar e mostrar serviço aqui para o Ancelotti, que ele quer uma vaga na Copa do Mundo, sonha ainda com a esperança de ser convocado.
Mas eu acho que ele é visto no West Ham, é diferente do que a gente falou aqui do Gerson, que jogava no futebol russo. Futebol inglês, a Premier League, é a principal liga hoje do mundo, é televisionada, pela internet.
Tá no radar do Ancelotti.
Tá no radar, então, e ele já vem tendo convocações. Acho que ele ficou de fora de algumas convocações por conta daquele problema da casa das apostas, mas isso aí já está superado, já foi absolvido. Paquetá volta para a nação, resta saber quando.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
E o rondoniense Christian Ribeira fez bonito na Copa do Mundo de Ski Cross Country em Paralímpico. O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova dos 10 km Mass Start pela classe LW11, atletas que competem sentados em city skis e utilizam bastões. Na etapa de Freistil na Alemanha e a segunda do ano, com o tempo de 29 minutos, 15 segundos e 4 centésimos. A conquista veio um dia depois da estreia de Christian na competição, quando o atleta terminou a prova dos 10 km na quarta colocação. Christian é uma das esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina. E o Campeonato Mundial de Skate de 2025 deve ser realizado em São Paulo no próximo mês de março. A informação é do jornalista Demetrio Vecchioli, do portal Metrópolis. A edição do ano passado deveria ter sido realizada no mês de setembro em Washington, capital dos Estados Unidos. No entanto, o evento foi cancelado ainda em julho, sem qualquer anúncio público. A competição deve ser realizada no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista. Além disso, o Mundial vai ganhar um formato inédito, com as provas de street e parque acontecendo ao mesmo tempo. A tendência é que os treinos oficiais comecem no dia 1º de março, com as competições se iniciando no dia 4. Já os principais nomes do circuito entrariam em ação entre os dias 6 e 8 de março. E o brasileiro João Fonseca já sabe quem será o seu adversário na estreia no Australia Open, o primeiro Grand Slam da temporada de tênis. Número 30 do ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, João vai enfrentar o norte-americano Elliot Spieth, número 89 do mundo. O único duelo anterior aconteceu no Qualifying do US Open de 2024, com vitória do americano em 3 sets. Caso avance a segunda rodada, o brasileiro enfrenta o vencedor do confronto entre o italiano Luca Nardi, número 108 do mundo, e um jogador vindo do Qualifying. Se confirmar a classificação nas duas primeiras partidas, João Fonseca pode ter pela frente o atual bicampeão do torneio e número 2 do ranking mundial, o italiano Gianni Sinner. E falando de Paulistão, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam logo mais a partir das 7h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Massa Bruta estreou no estadual de São Paulo com vitória por 1-0 sobre o Noroeste. No entanto, o técnico Wagner Mancini garantiu que a boa fase só vai se manter com as vitórias da equipe.
Nós temos uma estrutura muito boa lá no Red Bull Bragantino, pessoas extremamente qualificadas, ótimos profissionais, mas a gente tem que vencer as partidas, essa é a verdade do futebol. Então a gente entende isso e tenta usar a estrutura, as pessoas que lá estão, que são muito, muito capazes, e a gente tem que aprender que no futebol as coisas acontecem dessa forma, né? A gente tem que ser vencedor todos os dias para que nos respeitem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso acontece também em todas as outras equipes e a gente muitas vezes não está aqui para ser validado pelos outros, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, ser profissional, que com certeza as coisas virão.
Pelos lados do Corinthians, o volante André marcou um dos gols da vitória sobre a Ponte Preta na estreia da equipe no Paulistão. Bastante festejado pela torcida, a jovem promessa destaca as dificuldades da partida de daqui a pouco.
Sim, o Red Bull é uma equipe muito boa, muito forte. E é aquele jogo, né? Querendo ou não, o Red Bull é um time grande. A gente vai jogar como dois times grandes. Eu acredito que vai ser um jogo de igual para igual, jogo de muito duelo, jogo que vai ser muito competitivo. Mas a gente vai lá para sair com os três pontos, sair com a vitória.
Vai ser competitivo esse jogo contra a Ponte Preta ou o Corinthians está embalado?
Não, o Bragantino é um time competitivo, as duas equipes estão embaladas, estrearam com vitória, mas é óbvio que o Corinthians é favorito, mesmo jogando fora da sua Neoquímica Arena. Mas vamos aguardar, o time, o Wagner Mancini está ainda no começo do trabalho, chegou aí no finalzinho da temporada, já o time do Corinthians ainda está se recuperando, assim como o Vasco, foram os últimos times a acabar a temporada, disputaram o final da Copa do Brasil praticamente quase no Natal. Então,
tiveram nem 30 dias de férias.
Não tiveram nem 30 dias de férias. Então o Corinthians até ainda vem a meia bomba ainda. Então talvez o Bragantino possa se aproveitar desse fato.
E o Palmeiras informou que o volante Andrés Pereira sofreu um trauma no ombro esquerdo. O meio-campista se lesionou no início da vitória por 1-0 sobre o Santos ontem na Arena Barueri. A lesão não é considerada grave e o clube decidiu fazer um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. A expectativa é de que Andrés fique fora dos gramados por cerca de um mês. O Palmeiras tem um alerta ligado nesse início de temporada para lesões. Anote aí, hein? Já estão fora nesse momento. Jefé preservado após edema muscular, Felipe Anderson entorce no tornozelo esquerdo, Figueiredo, transição física, Lucas Evangelista, também em transição física, Facundo Torres, lesão na coxa esquerda e Paulinho, cirurgia na perna direita. Pô, tem que mandar benzer então. Começou a temporada?
É verdade. Não, muitos já viam, né? O próprio Paulinho e o Lucas Evangelista estão desde o ano passado já.
Não conseguiram.
Machucaram. Mas a previsão é que o Lucas Evangelista e o Paulinho estejam aí para fevereiro, já comecem, já estão nessa fase de transição, já possam aparecer em campo. Agora, ontem, mais uma infelicidade aí do Andres, né? Caiu de mau jeito e parece que lesionou o ombro, né? Como você informou. E o Palmeiras ganhou ontem um clássico, foi um clássico também bem ainda meia bomba, né? O que é natural desse início de temporada, a perna ainda está cansada, os times ainda não estão totalmente condicionados fisicamente, mas o Palmeiras foi merecedor da vitória pela bonita jogada do Alan com o Flaco.
E o Alan que agora está nas graças da torcida palmeirense.
É outro que também não deve demorar muito no futebol brasileiro, né? Ou seja, já é um jogador que está no radar aí dos times europeus. Mas o Palmeiras, que tem uma condição financeira muito melhor do que a maioria dos clubes brasileiros, quer segurá-lo pelo menos até o meio do ano.
É isso. E agora, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E quem traz as últimas do futebol feminino pra gente aqui no Mundo da Bola é ele, né? Sabe muito e mais um pouco. Luiz Ferreira, muito boa noite pra você.
Boa noite pra você, meu
caro amigo. Tá animado o futebol feminino?
Tá animado a minha voz, que não tá lá muito essas coisas, esse negócio calorão sua.
Ar-condicionado.
Todo mundo, é de todo mundo. Tá todo mundo errado, então me perdoem a minha fanhice. Mas olha, são boas notícias pro futebol feminino brasileiro. Vamos falar primeiro da Maria Vitória, a Mavi, atacante do Vasco, ficou muito tempo no Vasco, ela foi anunciada como novo reforço do Independiente Del Valle do Equador. Moral. Aí eu lembro assim, poxa, mas foi pro Independiente Del Valle, a gente tá acostumado a ver jogador indo pro México, pros Estados Unidos, pra Europa. O Independiente Del Valle é patrocinado pelo Banco Guayaquil. Tanto que muita gente esquece e eles estão investindo bastante no futebol feminino. O Equador fez uma seleção bastante competitiva e tem jogadoras espalhadas pelo futebol brasileiro, que vem na minha cabeça agora, Espinares, que joga pelo Palmeiras, sempre está entrando no time. Então é uma movimentação que a gente não está muito acostumado, mas que faz muito sentido, até porque o Del Valle está sempre pintando em Libertadores femininas. A Mavi vai tentar ser artilheira do Independente Del Valle. Uma outra notícia do futebol feminino, que também é boa não, ótima pro futebol brasileiro, é a Ludmilla. Não é aquela que canta cheguei, não é essa
hoje?
Não. É, não é que canta não é hoje, não. Essa é a Ludmilla, atacante da seleção brasileira, que estava no Chicago Red Stars e foi anunciada pelo San Diego Wave. Ela vai fazer dupla de ataque com a Dudinha, que era jogadora do São Paulo e brilhou nas seleções de base, brilhou na seleção brasileira principal. Teremos um ataque Lud e Dudinha, um ataque para ninguém botar defeito. E essa informação, para quem diz que o futebol feminino não dá nada... A Ludmilla movimentou, ao se despedir do Chicago Red Stars para o San Diego Wave, coisa de $1 milhão, fora os adicionais, que tem de bônus, tem luvas, tem aquela coisa toda. Ou seja, mais uma vez, futebol feminino dá dinheiro. $1 milhão, amiguinho, aqui é 5, 6 milhões.
É nessa casa aí.
É nessa casa. Ou seja, as jogadoras brasileiras estão movimentando dinheiro, estão movimentando grandes valores. Tem clube que já entendeu o que está acontecendo. Tem clube que ainda está marcando ponto, meus amigos.
É isso aí. E temos uma Copa do Mundo feminina batendo na nossa porta. Agora, saindo do futebol feminino, indo para o futebol nordestino. Depois do gols contra o Ferroviário na estreia da equipe no Campeonato Cearense, o Fortaleza recebe o Quixadá às 8h30 da noite na Arena Castelão. Ainda nos seus primeiros jogos no comando do Leão do Pici, o técnico Thiago Carpini explicou o que falta para que a equipe tenha sua cara. E ele também falou sobre o planejamento do clube para os jogadores do elenco tricolor.
É difícil eu te falar quanto tempo eu preciso para o time ter minha cara. Acho que primeiro nós precisamos definir o nosso elenco, as saídas, as chegadas, ter pelo menos 2 zagueiros para jogar. O meu ideal são 4 para podermos treinar taticamente. Então isso vai acontecer, é um processo que a gente precisa de um pouquinho de paciência. O clube está trabalhando muito nessa questão, todos nós, isso vai acontecer, mas é um início de temporada muito com as coisas muito atropeladas. Então a gente precisa primeiro ter ideia de tudo que nós vamos ter para a sequência em relação a posições, a peças, a situações. A gente busca o extremo, hoje nós só temos o Moisés, né? Aí você pega um jogo contra o Quixadá durante a semana na quinta-feira, a gente não sabe se é uma sequência muito dura para o início de temporada para um jogador importante como ele. Daqui a pouco a gente, por não ter, exagera na sequência. E então assim, toda essa dificuldade ela vai acontecer, e o estadual, como eu disse, para nós é todo o respeito à competição, mas a gente pensa a um médio e longo prazo, a gente não pode só pensar de maneira momentânea.
E Thiago Carpini também pediu para que as pessoas deixem o rebaixamento da equipe para a Série B no passado e foquem apenas no presente e no futuro.
Ah, em relação ao rebaixamento do ano passado, cara, eu queria, desde já, eu não vou, até para não ser chato, depois eu não vou mais falar do ano passado, acabou o ano passado, ficou em 2025, é um novo ano, é uma nova história, a gente não pode viver amargurando o que aconteceu, senão nós vamos não viver o presente e daqui a pouco a gente vai amargurar coisas piores. Acabou o rebaixamento. O Fortaleza, esse ano, não somos um time de Série B, mas nós estamos momentaneamente nessa condição. O ano passado acabou, esquece, ficou para trás. Vamos olhar para frente, aprender com os erros, melhorar, potencializar as coisas boas e trabalhar por um ano melhor.
Tem razão aí o Carpini?
Em parte, porque é certo, tem que se viver o agora, o presente. O Carpini chegou agora, não teve nada a ver com a campanha que acabou com o rebaixamento do Fortaleza na Série B. Inclusive, era o Argentina ainda tentou ali no sprint final, o Palermo tentar tirar o Leão.
Na verdade, ele não tem culpa nenhuma com essa bronca aí, Edu.
Nem o Palermo tem, porque chegou no finalzinho também e até conseguiu uma reação. Muita gente acreditava, inclusive eu, que o Fortaleza ia conseguir escapar do rebaixamento. Mas acontece o seguinte, faz parte do passado recente. E às vezes nós, principalmente jornalistas, a gente tem que colocar um contexto. Né? Então eu sei que os técnicos às vezes ficam incomodados, né? Mas, ou seja, o trabalho de hoje, na verdade, né, vem do passado, né? Ou
não dá para ignorar
a história, não começou agora também. Então, é por isso que eu digo que ele tem parte, claro. Tem que se pensar no hoje, tem que usar, acho que também ele está certo de pensar a médio prazo. O principal objetivo do Fortaleza é voltar para a Série A, não é nenhum campeonato regional, mas esse campeonato regional é importante ele também saber disso. Vai que ele vai para uma final com o Ceará e perde, o pessoal vai gostar. Leva uma goleada do arquirrival, será que ele permanece no cargo? A gente sabe que o futebol é, até para usar uma palavra da moda, resultadista.
É isso.
Inventaram essa palavra. E a gente sabe que realmente precisa do resultado do agora, do hoje. Então o passado realmente está no passado, mas ele é um certo presente contínuo aí na vida do Fortaleza.
É isso aí. E informação, hein? Chegando agora aqui com o Luiz Ferreira.
Olha, meu caro Smigo, o Flamengo acabou de anunciar a contratação do goleiro André, o jogador de 24 anos, realizou exames médicos e assinou contrato por 4 anos depois de deixar o Gil Vicente Portugal. O Flamengo vai pagar cerca de 1 milhão e meio de euros, o que dá 9,4 milhões de reais para a liberação imediata do jogador, e o Gil Vicente ainda terá direito a 10% de uma possível venda futura.
E aí, RR, boa contratação?
Boa, ele chega para fazer sombra ao Rossi. O Flamengo tinha liberado o Matheus Cunha pro Cruzeiro, que inclusive se lesionou, foi pro Cruzeiro e assim, logo nos primeiros jogos, treinos, acabou se machucando. É um jogador, e foi bom também aí pro André, que tá chegando, com todo respeito ao campeonato português e ao Gil Vicente, não tem a mesma visibilidade. E agora mesmo reserva no Flamengo, pode ter chance, né? Tem menos chance de jogar que goleiro, geralmente não se contunde tanto, mas também pode acontecer. A gente sabe que futebol, com muitas competições, muitas partidas, as lesões são prováveis, e também tem os cartões amarelos, né?
Vai disputar lá com o Rossi.
Smigo, e pra fechar...
Copinha?
Acabou de terminar Palmeiras e Flamengo de Guarulhos. 1-1 no tempo normal. Sabe quanto foi nos pênaltis?
Quanto?
13-12 pro Palmeiras.
Oh, que maravilha.
13-12, 26 cobranças, meu amigo. Eu encerro com essa. Boa noite.
É a segunda que o Palmeiras passa nos pênaltis, né? E teve um pênalti que bateu a bola. Não? Contra o Vitória, a bola foi e voltou.
E a gente encerra esse No Mundo da Bola relembrando o gol da vitória do Ceará sobre o Maranguape na narração de Renilson Souza, locutor da TV Ceará, uma das emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para vocês.
O gol nacional.
Vai na esquerda, na perna direita, joga na grande área. Aparece para tirar a zaga, sai Otávio, dá um murro na bola. Fica com o Fernando. Levantamento, chega para tirar, tira de novo o Maranguape. Richardson, Matheus Araújo, limpou, perna direita, bate pro gol, soltou o goleiro. Bate pro gol, tem gol, é do Ceará, do Alvinegro. É do Alvinegro! Vina! Aos 44 minutos, Vina faz o primeiro gol dele no retorno ao Ceará. Vina toca pro fundo da rede na bela jogada. A zaga rebate. Richardson de perna direita. O Matheus Araújo mandou pro gol. Rebateu Otávio. Vina de perna direita toca pro fundo da rede. Vina é o cara. O seu cara, Vina. Toca pra rede. Abre o placar no estádio Presidente Vargas, agora 1 pro Ceará, 0 Maranguape.